FTFM. Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
Bom dia, eu sou Valdênia Silva.
Bom dia, eu sou o Matheus Mourão e começa agora o Repórter Calango.
E vamos aos destaques da semana.
Neste domingo acontece o primeiro dia de provas do Enem 2018.
Vestibular da UFT tem cerca de 25 mil inscritos.
Projeto Yoga para Todos acontece aos sábados na Praia da Graciosa.
Inscrições para a 10ª edição do Festival de Artes das Escolas de Palmas termina no dia 8 de novembro.
Essas e outras notícias é o que você confere agora no Repórter Calango.
O Exame Nacional do Ensino Médio é realizado em todo o país, nos dias 4 e 11 de novembro.
Desta vez, coincide com o início do horário de verão. Embora o Tocantins não faça parte, a prova começa uma hora mais cedo, pois segue o horário de Brasília. Confira a reportagem de Camila Barros.
Acontece nos próximos domingos, dia 4 e 11 de novembro, mais uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A prova avalia os conhecimentos do ensino médio para aqueles que ainda estão estudando e abre portas para aqueles que têm interesse de ingressar em alguma universidade. Para Bruna Santos, ter tido a opção de fazer essa prova para poder concluir o ensino médio e conquistar sua vaga no curso que sempre quis fazer foi muito gratificante.
No final do ano de 2015, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu fazia o ensino médio no IFTO de Palmas, que é o Instituto Federal do Tocantins, e foi também nesse ano que eu realizei a minha primeira prova do Enem. Foi com a nota dessa primeira prova que eu consegui tanto a conclusão do ensino médio, quanto me inserir no curso de jornalismo, na UFT, no campus de Palmas. Para mim foi muito gratificante, porque eu passei no vestibular logo de cara, assim, né, na primeira tentativa, e isso é uma alegria imensa. E além disso, atualmente, você pode usar a nota do Enem tanto para concluir o ensino médio, quanto para se inserir na faculdade. Eu estou no quarto período, estou muito feliz com o meu curso, pretendo finalizar ele aí, e incentivo, né, os jovens a se dedicarem a esse vestibular, se dedicarem a esse exame, porque é o exame de porta de entrada para a sua vida profissional. E com certeza vale muito a pena.
Além de ser usado no SISU e em outros processos seletivos para vagas no ensino público superior, o resultado do exame também é considerado para bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos, ProUni, e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Fique ligado que este ano o horário de verão começa no primeiro dia de provas do Enem, o que significa que você terá que chegar uma hora mais cedo. Cuidado para não se atrasar. Camila Barros, para o Repórter Calango.
Você sabia que crianças menores de 7 anos têm direito ao passe livre no transporte urbano de Palmas?
Essa lei já está em vigor há um ano e as crianças já não precisam mais passar por baixo da catraca. Basta apresentar o passe livre. Os detalhes você confere com o repórter Cristiano Fritz.
Nem todo o direito do cidadão é amplamente publicitado quando é sancionado ou mesmo entra em vigor, como é o caso da Lei 2.356, que completou no último dia 30 seu primeiro aniversário. A lei trata do direito de passe livre no transporte urbano do município de Palmas para crianças menores de 7 anos. Pode até ser considerada uma lei de menor relevância por alguns usuários do sistema, mas a mesma é de grande importância para pais e mães de família, que têm transporte público de nossa capital como principal meio de locomoção. A experiência de passar por cima ou baixo da catraca do coletivo pode até ser uma lembrança nostálgica para aqueles que já vivenciaram tal momento. Mas a verdade é que para estes pais a situação pode não ser tão engraçada assim, considerando o impedimento de auxiliar suas crianças por estarem com as mãos ocupadas por algum volume ou mesmo outra criança. A carteira é emitida em Palmas pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Tocantins, Seturb. A assistente administrativa do sindicato, Bianca Almeida, comenta a baixa procura por este direito.
A prefeitura fez uma divulgação maior dessa lei, o pessoal tem mais conhecimento dela, né? E depois que foi feita essa divulgação, começou a ter a procura para fazer o cartão. Do começo do ano para cá, a gente fez pouco mais de 100 cartões. A primeira via do cartão é 100% gratuita. Aí a partir da segunda via, por danificação ou perda, extravio, aí já tem um custo igual aos demais cartões.
O sindicato lembra que a carteirinha é intransferível e tem validade até a criança completar 7 anos, bem como a obrigatoriedade de estar acompanhada por um adulto responsável. Cristiano Fritz para o Repórter Calango.
E no dia de finados, a Secretaria de Segurança e Mobilidade de Palmas disponibiliza linhas especiais com rotas aos três cemitérios da capital.
É importante que o usuário fique atento ao aplicativo Movit para maior comodidade no acompanhamento dos horários dos ônibus, como explica a reportagem. A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, SESMU, informa que vai disponibilizar linhas especiais de ônibus para atender aos palmenses que vão aos cemitérios no dia de finados, dia 2 de novembro. Os ônibus vão atender os cemitérios Jardim das Acácias, Jardim da Paz e São Miguel, com saída das estações Xambeuá e Javaé, a partir das 7 horas da manhã até às 6h30 da tarde. Os ônibus da linha especial, que vão atender os cemitérios Jardim das Acácias e Jardim da Paz, partem da estação Xambeuá em frente ao supermercado Big, a partir das 7 horas, com intervalos de saída de 30 em 30 minutos até às 6h30, sendo o último horário de retorno dos cemitérios para a estação às 7 horas da noite, como explica a diretora de Fiscalização e Transporte da SESMU, Carolina Santos.
A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana informa que está sendo feito um horário especial para atender os cemitérios no dia de finados 2 de novembro. Nós vamos ter ônibus saindo das estações Xambeuá e Javaé. As linhas que saem da estação Xambeuá, elas vão em direção ao cemitério Jardim das Acácias e Jardim da Paz, com saída inicial às 7 horas da manhã, de meia e meia hora, uma frequência de meia e meia hora, e o último horário, saindo da estação Xambeuá, às 18h30. Então, ele sai da estação Xambeuá no início às 7 horas, e ele retorna do Jardim da Acácia e Jardim da Paz a partir das 7h30.
Já os ônibus que vão fazer o trajeto até o cemitério São Miguel partem da estação Javaé, em Taquaralto, também a partir das 7 horas da manhã, de 1 em 1 hora, até às 6 da tarde. E o último horário de retorno do cemitério São Miguel até a estação Javaé será às 6h30, como ressalta Carolina Santos.
Já os veículos que saem da estação Javaé com destino ao cemitério São Miguel, ele tem início, horário inicial às 7 horas da manhã e horário final às 18 horas, saindo da estação Javaé. Já o retorno dele do cemitério São Miguel é o primeiro horário às 7h30 e o último horário às 18h30. Essa frequência dos veículos, ela é de 1 em 1 hora, por ser uma demanda menor. A secretaria fez esse esquema especial de acordo com o acompanhamento feito nos anos anteriores, de forma a atender melhor a população, para que eles possam visitar seus entes queridos que já faleceram e ter esse momento com eles.
A secretaria informa que não haverá número nas linhas especiais, mas estarão identificadas como especial e com o nome do cemitério de destino. Outra dica importante da SESMU é que o cidadão que for utilizar o transporte público, se possível, acompanhe os horários e os locais pelo aplicativo Movit, garantindo assim mais comodidade e segurança. Matheus Mourão para o Repórter Calango.
A Universidade Federal do Tocantins desenvolve o programa UFT em Movimento.
O programa oferece mais de 10 atividades esportivas e de qualidade de vida. Saiba mais com a repórter Bruna Santos.
Você conhece o programa UFT em Movimento? O programa é promovido pela Universidade Federal do Tocantins por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, PROEX. O objetivo do UFT em Movimento é oferecer tanto à comunidade acadêmica quanto ao público externo atividades esportivas e de qualidade de vida. O programa oferece mais de 10 atividades de modalidades diferentes em todos os 7 campos da universidade no Tocantins. O diretor de Assuntos Comunitários da PROEX, Dimas Magalhães, cita as atividades oferecidas pela UFT e convida o público para participar do programa.
A gente aproveita a oportunidade e convida as pessoas, os ouvintes da rádio UFT-FM a entrarem na página da uft.edu.br/esportes e conheçam os outros projetos de esportes que nós temos aqui no Campo de Palmas, como também nos outros campos. A gente está tendo atividades aqui de vôlei de praia, yoga, karatê, judô, taekwondo, capoeira e jiu-jitsu, e convida as pessoas a estarem conhecendo esses projetos.
As inscrições podem ser realizadas presencialmente nos campos, diretamente com os professores de cada atividade. Mais informações podem ser obtidas no site da UFT, www.uft.edu.br/esportes, ou pelo número 63-3229-4036. Bruna Santos para o Repórter Calango.
A inclusão social faz parte do trabalho de diversas instituições e com a UFT não é diferente.
No Campo de Palmas, várias ações são desenvolvidas buscando a inclusão de alunos portadores de deficiência. A reportagem é de João Pedro Veigas.
o espaço da universidade deve ser um ambiente onde todos se sintam acolhidos. Pensando nisso, a UFT tem desempenhado um papel importante, principalmente no que tange à inclusão dos alunos portadores de deficiências. Com banheiros femininos e masculinos adaptados, impressoras que imprimem braille, intérpretes para os alunos com deficiência auditiva, a universidade proporciona alguns recursos para os alunos com deficiência. A coordenadora de assistência estudantil do Campus de Palmas, Ana Clara, fala mais sobre o assunto.
Foi comprado cadeira de roda, bengala, mas de um modo geral, na questão de tecnologia, foi comprado para com deficiência visual, que podem ser os cegos ou baixa visão, tá? Que a gente tem. Então, a gente tem equipamentos, impressora para imprimir em braille, nós temos equipamento que escaneia e transcreve em voz para o cego, né? Coloca um fone, ele ouve, ou então se tiver um material que está lá na tela, vai fazendo leitura para o cego, né? E tem muitos que também, às vezes, ficaram cegos e não sabem o braille. Então, ou tem baixa visão e não aprendeu o braille, ou ficou com baixa visão, então a gente tem equipamentos que aumentam, né? Um equipamento pequeno, que, por exemplo, se ele for fazer uma prova, ela é aumentada para a leitura dele. Então, a gente tem alguns equipamentos, sim. A maioria desses equipamentos está aqui hoje no Campo de Palmas para serem distribuídos, né?
Além dos recursos, a UFT também oferece o apoio psicológico para acompanhar o aluno nessa jornada e o ajudar a enfrentar melhor os problemas da vida pessoal e acadêmica. João Pedro Veiga para o Repórter Calango.
O vestibular 2019.1 da UFT teve cerca de 25 mil inscritos.
As provas acontecem no dia 9 de dezembro. São ofertadas 943 vagas para 50 cursos. Mais informações com o repórter Jorge Cardoso.
Foram encerradas nesta quarta-feira, dia 31 de outubro, as inscrições para o vestibular 2019.1 da Universidade Federal do Tocantins. O prazo, que inicialmente era até o dia 28 de outubro, foi estendido até o dia 31, e a data limite para o pagamento do boleto venceu no dia 1º de novembro. Até o fechamento dessa edição, havia cerca de 25 mil inscritos. Deste total, 12.888 candidatos pagaram boleto e 1.738 pessoas conseguiram a isenção do pagamento. Segundo a Comissão Permanente de Seleção da UFT, COPESE, o cronograma está mantido de acordo com o edital. As provas serão aplicadas no dia 9 de dezembro, às 8 da manhã e às 3 da tarde, nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. São ofertadas 943 vagas, distribuídas entre os 50 cursos de graduação, em três modalidades de concorrência: ampla concorrência, ações afirmativas e reserva legal de vagas, destinadas a candidatos egressos de escola pública. Para mais detalhes, o candidato deverá acessar o edital disponível no seguinte endereço: www.copese.uft.edu.br. Jorge Cardoso para o Repórter Calango.
E agora vamos para um breve intervalo.
E você fica com a música Eu Sei, com a banda Papas da Língua. Não sai daí, o Repórter Calango volta já.
UFT-FM, Repórter Calango.
Pode acontecer, eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar.
yeah, you say goodbye, and I say hello. You say goodbye, and I say hello. Whoa, yeah, 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 yeah. Você disse adeus, não sei. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah, you say goodbye, and I say hello. You say goodbye, and I say hello.
De volta com o repórter Calango. Agora vamos falar sobre a medicina Ayurveda, que teve sua origem há cerca de 5 mil anos atrás na Índia.
Essa ciência foi passada de geração em geração e utiliza conhecimentos de engenharia, biologia, astrologia, filosofia e entre outros. Confira a reportagem de Loar Nabreu.
A medicina Ayurveda é a ciência da vida e para os seus praticantes, que se espalham hoje por todas as partes do mundo, é o segredo de uma boa saúde. A Ayurveda teve origem há cerca de 5 mil anos atrás pelos Vedas, que é a mais antiga literatura do mundo e que desenvolveram registros de conhecimentos utilizados até hoje, como engenharia, biologia, astrologia, filosofia e outras. Vamos ouvir um pouco mais sobre esse universo com a formanda em medicina Ayurveda, Aruana Rita.
O Ayurveda é uma ciência natural, significa a ciência da vida. É uma ciência que busca a longevidade, se baseia em textos sagrados, sendo o sistema terapêutico mais antigo do mundo, né? E o nome já diz, o que ela busca com isso? Ela busca equilibrar os doshas. Esse equilíbrio dos doshas, ele vai trazer qualidade e tempo de vida para o indivíduo. É harmonizar, é integrar corpo, mente e espírito. E, lógico, o meio em que esse indivíduo vive, já que esse meio vai afetar de todas as formas esses doshas e este indivíduo.
Essa ciência foi passada de geração em geração, enraizou-se na Índia até chegar aos tempos de hoje. A Ayurveda é uma ciência com graduação, mestrado e doutorado em diversos países. E em breve, se o monopólio da medicina ocidental permitir, também será inserido no Brasil. É importante lembrar que essa medicina, diferente da tradicional, não verá atos únicos e isolados de cura, e sim processos diários através de uma reeducação alimentar que envolvem tanto o corpo quanto a mente. Loar Nabreu para o repórter Calango.
Falando em práticas milenares, em Palmas acontece o projeto Yoga para Todos.
As aulas acontecem aos sábados na Praia da Graciosa e qualquer pessoa pode participar. Mais informações com a repórter Verônica Amaral.
Palmas tem crescido bastante nos últimos anos e junto com esse crescimento veio a agitação, a correria e a pressa. Mas no meio dessa movimentação vem surgindo também um novo hábito, o de praticar atividades físicas que aliviam o estresse, como é o caso do yoga. Essa prática milenar auxilia no controle da respiração, melhora a postura, relaxamento, além do autoconhecimento do próprio corpo, como explica a instrutora de yoga, Carla Verônica Gonçalves.
É um esforço consciente que a gente faz e que assim a gente fica cansativo na prática, mas que a gente depois da prática consegue estar relaxado.
Carla é responsável pelo projeto Yoga para Todos e ministra aulas aos sábados na Praia da Graciosa, um custo simbólico para que a prática se torne acessível. Ela também explica que qualquer pessoa pode praticar, independente de gênero, peso ou estatura.
Que o yoga trabalha o corpo, todo mundo tem corpo, né? Seja lá ele de que formato, é flexível ou não, mas a gente entende que o corpo, ele abriga a alma, o espírito. Então, onde tem corpo, tem espírito, e o yoga ajuda nessa conexão, mas não tem nada a ver com religião, religião alguma, não tem.
O yoga se trata de um trabalho em conjunto com o corpo e sua mente, se tornando um forte aliado no combate de doenças como a ansiedade e a depressão, mas não se restringe a estes grupos. Para esses casos, a instrutora Carla aconselha experimentar.
Muitas pessoas procuram dizendo que precisam muito, mas não conseguem derrubar e desconstruir uma rotina, um pensamento limitante. Isso daí, na verdade, eu vejo que é um atraso, que é uma estagnação, porque se a pessoa já criou consciência de que precisa, às vezes os médicos passam e a pessoa não consegue, eu desejo que ela se permita. Aí é uma aula que eu tenho certeza que ela vai sentir os benefícios em uma prática.
Os efeitos do yoga podem ser sentidos a curto e longo prazo, trazendo benefícios para o nosso corpo além de bem-estar. Vale a pena praticar. Verônica Amaral para o Repórter Calango.
A indústria de laticínios Italac instala centro de distribuição na capital,
o que gera 100 novas vagas de empregos diretos, como explica a repórter Tuane Gonçalves.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas confirma a instalação na capital de um centro de distribuição da Italac, um dos nomes entre as indústrias de laticínios do Brasil. A Italac já vinha sendo contatada há pelo menos 6 meses para a apresentação do potencial logístico e de negócios de Palmas. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Cariello Coelho, avalia a vinda de uma empresa deste porte para Palmas como muito positiva.
Toda vez que captamos uma empresa desse porte para Palmas, as vantagens são excepcionais, não só para Palmas, como para todo o estado do Tocantins. Então, essa empresa vai gerar inúmeros empregos, a previsão é de 100 empregos diretos iniciais, uma vez também que a sua obra, a sua construção, vai adquirir materiais das empresas locais. Eu acredito muito que a roda da economia gira dessa forma. Você traz empresas, elas empregam os moradores de Palmas, e assim a cidade cresce cada vez mais de forma pujante e estruturada, baseado na riqueza da economia privada, que desafoga o poder público, uma vez que ele não tem a capacidade de empregar toda a mão de obra gerada no município.
Para Cariello Coelho, Palmas tem uma área ampla que ainda é capaz de comportar outras empresas de vários segmentos, como ele mesmo pontua.
Primeiro, que nós temos área para atender essas grandes empresas que chegam aqui. Segundo, nós temos uma questão de localização e de logística bem favorável. Terceiro, que nós temos a qualidade de vida. Isso encanta quem chega na capital. A cidade é bem cuidada, a cidade é segura, a cidade é bem iluminada, oferece várias opções de lazer e com certeza ela é pujante. Nós temos inúmeros exemplos de empresas que vieram para Palmas e são sucesso. E com a empresa Italac não será diferente.
Vale lembrar que a instalação do centro de distribuição será no condomínio logístico e industrial da capital e o empreendimento usará uma área de 10 mil metros quadrados. Tuane Gonçalves para o Repórter Calango.
O 8º Festival de Caos e Poesia Declamada no Serviço Social do Comércio de Tocantins está com as inscrições abertas até o dia 20 de novembro.
O objetivo do evento é fomentar a leitura de textos literários, de histórias e declamações de poesias. Confira na reportagem de Bruna Lima.
Estão abertas as inscrições para o 8º Festival de Causos e Poesia Declamada do Serviço Social do Comércio do Tocantins, que acontece entre os dias 22 e 24 de novembro, no Teatro Sesc de Palmas. O intuito do evento é fomentar a leitura de textos literários, de histórias e declamações de poesias, revelar e premiar poetas, intérpretes e contadores de histórias, trazendo a público todo o potencial artístico e poético dos cidadãos tocantinenses. Com temática livre, a competição será dividida em duas categorias. categorias, causa, histórias e poesias. Haverá premiação aos 3 primeiros colocados em cada modalidade, que receberão respectivamente os seguintes prêmios em dinheiro. Primeiro lugar, R$ 750,00. Segundo lugar, R$ 500,00. E terceiro lugar, R$ 250,00. As apresentações serão de no máximo 10 minutos, e se o concorrente ultrapassar o tempo estipulado, será penalizado com a perda de um ponto a cada minuto extra. Se não autorais, só serão aceitas com autorização do autor, com exceção aos textos de domínio público. A estudante Thaís Oliveira, que já participou do evento em outra edição, conta como foi sua experiência expondo sua poesia.
Na época que eu participei, eu estudava no Instituto Federal do Tocantins e fui incentivada por uma professora. Ela me incentivou bastante e ela sabia que eu escrevia poesias, então ela me incentivou a conhecer o Festival de Poesias Declamadas, né, do SESC. Tanto que, na época, eu fui a primeira aluna da instituição, aí juntamente com ela, ela me levou. Eu recitei uma poesia de autoria minha. Não consegui ganhar, mas foi muito bom porque nessa época eu estava desenvolvendo minha habilidade de comunicação em público. E foi uma experiência muito boa, foi muito, muito bom, muito interessante. E eu iria participar novamente porque, pelo menos eu como participante, subia no palco, eu me sentia, tinha sensações ótimas, porque é muito interessante você falar aquilo que você está sentindo e que você escreveu. Quando você fala, quando você reage e ver que as pessoas estão sentindo o que você está falando, isso é muito melhor do que prêmio.
As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas no período de 22 de outubro a 20 de novembro, pela internet, pelo site www.sescto.com.br ou presencialmente no Centro de Atividades do SESC de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Lembrando que as inscrições são limitadas e encerrarão automaticamente ao completarem o número de vagas disponíveis. Bruna Lima para o Repórter Calango.
As inscrições para a 10ª edição do Festival de Artes das Escolas de Palmas termina no dia 8 de novembro.
O evento acontece de 29 de novembro a 2 de dezembro na Escola de Tempo Integral Caroline Campeiro, no setor Santa Fé 2, em Taquaralto. A reportagem é de Tuane Gonçalves.
A 10ª edição do Festival de Artes das Escolas de Palmas será realizada no período de 29 de novembro a 2 de dezembro e visa promover a integração e a valorização dos talentos revelados nas comunidades escolares. Para a presidente da Comissão do Festival de Artes, Marta Pacheco, o evento cultural reúne, reconhece e valoriza as diversas produções artísticas dos alunos da rede pública municipal, estadual e privada da capital.
O festival ele tem como objetivos promover a integração e valorização dos talentos dos educandos revelados nas comunidades escolares, estimular o interesse, a apreciação e o entusiasmo pelas manifestações artísticas-culturais entre os educandos das unidades educacionais, desenvolver o gosto pelas atividades artístico-culturais, além de incentivar o intercâmbio de ideias entre os participantes, valorizar a arte como forma de crescimento social e estético e revelar novos artistas.
Ainda de acordo com a presidente da comissão, o Festival de Artes 2018 aborda a temática educação, ludicidade e movimento. Além disso, diferentes níveis de ensino podem participar.
Quem pode participar do FAES são todos os educandos das redes pública, municipal e estadual que estejam matriculados e frequentando regularmente as aulas nas modalidades do ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ou educação de jovens e adultos.
As escolas interessadas em participar devem realizar suas inscrições por meio do edital disponível no site da Prefeitura de Palmas, www.palmas.to.gov.br. As inscrições ainda serão realizadas em formulário específico de cada modalidade, conforme explica a presidente da comissão.
E para participar, as escolas precisam fazer a inscrição dos alunos nas diversas modalidades, né, que são ofertadas por meio do edital, que é arte visual, bando, fanfarra, dança, música, poesia ou oratória e teatro. Então, a escola vai preencher os formulários de inscrição dos alunos e fazer a inscrição desse aluno online conforme endereços que foram liberados via edital.
Vale lembrar que as escolas públicas e privadas de Palmas interessadas no Festival de Artes têm até o dia 8 de novembro para se inscreverem. Tuane Gonçalves para o Repórter Calango.
E este foi o Repórter Calango de hoje.
Edição e locução, Valdênia Silva e Matheus Mourão.
Trabalhos técnicos, Bob Maia, Robson Simões e João Vitor Meireles.
Monitora de Rádio Jornalismo, Renata Mendes.
Orientação, professora Valquíria Guimarães.
Este foi o último repórter Calango da turma de Rádio Jornalismo deste semestre.
Nas próximas semanas, você fica com os programas especiais que produzimos com várias temáticas.
Obrigado pela audiência e até mais.
UFT-FM, Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.